Destaque da 94 FM, muito mais informação aí na hora do seu almoço. 11 horas e 28 minutinhos, hoje dia 3 de maio de 2023. A gente está recebendo aqui, mais uma vez, ele que é parceiro aqui da 94, o Wellington Costa, chefe de cozinha, professor de gastronomia, formado em gastronomia. Ele traz pra gente muitas informações e é lógico, você aí na cozinha com a 94 e fazendo muito bem feito. Bom dia de novo, Wellington.
Bom dia.
Delícia, né? Vamos falar de um assunto que é tão importante. Às vezes, a pessoa aí fica assim, ah não, meu bolo solou, não deu certo. Wellington, vamos falar aí então, né? O assunto hoje é fermento. Tem alguma coisa a ver com fermento aí?
Tem, pode ter também. Então, sobre o fermento em si, né? Nós trabalhamos aí com dois tipos de fermento. Nós Sim. temos o fermento químico, que é usado, que a gente chama de massas líquidas para os bolos, tá? E nós temos também o fermento biológico. Esse a gente usa para fazer pães, roscas, é o fermento, o famoso fermento de padaria. E esse fermento biológico, nós temos ele em dois tipos. Temos ele fresco, que é aquele que vem umas barrinhas, tipo uma massinha, ele tem que ficar o tempo todo, né, refrigerado, no refrigerador. E temos o seco. O seco é aquele sachêzinho que vende no supermercado, um pozinho bem fininho, né? Eu falo que parece caruncho.
Isso.
E existe uma diferença aí. Então, por exemplo, o fermento, a gente precisa entender que é um ser vivo.
Que bacana.
Tá? Ele, por isso que chama biológico. Ele tem vida, vamos dizer assim. Ele é um levedo. E o que acontece? Quando ele tá fresco, ele tá na forma dele mais fácil de você trabalhar. O fermento fresco, eu não preciso demorar, deixar a massa, esperar a massa crescer. Se eu estiver trabalhando com fermento fresco, então eu posso fazer meu pão, a minha rosca, massei, sovei, modelei, levei pro forno. O fermento seco, ele precisa de tempo. É como se ele, vamos dizer assim, estivesse dormindo há mais tempo, estivesse num sono profundo, o seco, e o fresco, ele estivesse só cochilando ali. Vocês vão entender o porquê que eu estou usando esses termos, tá bom?
Bacana.
E o que acontece? Então, a proporção. Para uma receita que eu uso 100 gramas do fermento fresco, eu uso um sachêzinho de 10, 12 gramas do seco. O seco, ele é mais potente, tá? Mas ele requer mais tempo. Então, quando eu tô dando aula de gastronomia, coisa assim, normalmente eu uso mais o fresco, porque o tempo é curto, né?
E... Ô, Wellington, quando você fala o fresco, é aquele fermento em pó mesmo que a gente compra no mercado, aquele branquinho.
Não, ele, na verdade, ele vem meio cinza. Ele vem tipo umas barras ou tablete.
É bem úmido.
Bem úmido. Uhum. Ele parece uma massinha.
Uhum. E qual que é a diferença desse para aquele que a gente compra em pó no mercado?
Então, em pó, ele é seco.
Seco. Também precisa de um tempo?
Ele é desidratado. Ele precisa de mais tempo para reagir. Vamos dizer assim. Então, se eu tô com tempo, eu posso usar ele. Aí, deixar minha massa um pouco mais para crescer. Demora um pouco mais. Esse de padaria, eu posso fazer a minha rosca ali. Até hoje a gente vai trazer uma receita de rosca muito gostosa.
Delícia!
Então eu posso modelar minha rosca e já levar pra assar. Ela vai crescer, não vou ter problema nenhum com ele, tá? Uhum. A diferença é essa. Ah, eu tô em casa, do nada lá, quero fazer uma pizza. Então se eu quero fazer uma coisa rápida, eu uso o fresco.
O fresco.
Né? Mas pra me ter estocado, o legal é o seco. Então aí, de repente, o seco compensa para você ter guardado em casa. A durabilidade dele é maior do que a do fresco.
Bacana. A gente sabe que o fermento, ele é essencial na cozinha, né? É responsável por aquela magia ali que acontece nos bolos, nos pães, todas essas delícias, né, Wellington? Qual que é a diferença aí de um para o outro? Mas, por exemplo, se a pessoa vai fazer ali um bolo, ela pode usar o fermento seco ou tem que ser o fermento aí, que é o seco ou fresco? Para um bolo comum, vai fazer um bolo ali de laranja?
Nenhum dos dois.
Nenhum dos dois.
Porque esses dois, a gente está falando do fermento biológico.
Uhum.
Aí eu vou usar o fermento químico.
Que é aquele de potinho ali do supermercado, que você vai lá e compra ali, pega na gândola ali.
Exatamente, né?
O químico.
Ele vem escrito fermento químico. Antigamente existia só uma marca, falava-se até o nome daquela marca. Até hoje, né?
É, até hoje, né?
Até hoje, eu preciso comprar, né? Pra
pôr igual esponja de aço, né?
Exatamente.
Só uma que a pessoa sabe.
Então, o que acontece? E antes do fermento químico, eu não sou tão velho assim, mas eu lembro quando eu morava na roça, lembro da minha mãe, da minha tia fazendo broa, eles usavam o bicarbonato de sódio.
É verdade.
Só que o bicarbonato de sódio, ele dá um gosto residual.
É horrível.
Né? Eu lembro do sabor, eu não gostava.
Se ficar aquela bolotinha, então você faz até careta.
Exatamente. E o bicarbonato de sódio, ele funciona pra crescer pros lados. Até eu acho que eu tô comendo muito bicarbonato, sabe?
Mas não tá assim também não,
é,
viu?
Um exemplo, né? Por exemplo, os cookies, os famosos cookies aí americanos que estão vindo pro Brasil. Usa-se bicarbonato de sódio nele e o fermento químico. O fermento químico cresce pra cima. E o bicarbonato de sódio cresce para o lado. Então, se você comprar aí esses cookies dessas marcas famosas aí de biscoito, de bolacha, se você comer, você consegue perceber assim um gostinho residual lá no final do bicarbonato. É necessário para que ele cresça para o lado. Então, bolo, eu trabalho com fermento químico. Não tem muito erro, é só evitar bater ele no liquidificador.
Não pode.
Quando eu coloco, né, não bater na batedeira, misturar na mão ali mesmo. Isso aí é uma dica muito importante. Então, voltando lá para o nosso fermento biológico...
Ô, Wellington, quando bate no liquidificador ou coloca tudo na batedeira ali, colocando o fermento químico, né, aquele que a gente acha ali no potinho, no mercado, acontece alguma coisa com a massa? Tipo assim, você tem probabilidade desse bolo aí solar? Tem alguma coisa assim?
Tem. Acontece, tem probabilidade de você perder o crescimento desse bolo, sim. Pode acontecer alguma reação ali que vai fazer com que esse bolo não cresça. Por exemplo, eu já fiz isso com bolo de cenoura e meu bolo de cenoura virou um pudim. Ficou baixinho, não cresceu, né? E pode ser que dê certo, pode ser que não. Mas na dúvida, né, o ideal é a gente finalizar ele. Assim, depois eu vou falar mais sobre bolo, sobre confeitaria, como fazer um bolo, como fazer pro seu bolo dar certo, ficar fofinho, que não é só o fermento.
Não é só o fermento, né? Tem outras dicas aí, bacana.
Tem sim. Então, voltando lá no nosso fermento, por exemplo, pra gente trabalhar ele, eu lembro da minha avó fazendo pão, fazendo rosca, ela até embrulhava a bacia. Às vezes colocava dentro do forno, falava assim, olha, e hoje não tem sol, tá chovendo, tá frio, não pode fazer rosca, não pode fazer pão. Então, tudo isso é a ordem com que a gente trabalha o fermento. Então, pra gente entender, tá? Eu vou usar, vamos dizer assim, uma metáfora aqui pra gente conseguir entender como funciona. O fermento, ele é um ser vivo, tá? E o que acontece? Eu preciso, primeira coisa, alimentar ele. Ele precisa começar a comer. Ele gosta muito de açúcar. Então, sempre que eu vou fazer uma massa com fermento biológico, seja seco ou fresco, eu vou colocar o fermento e o açúcar. O primeiro passo.
Fermento e açúcar.
E açúcar. O segundo...
Uma
massa de pizza.
De pão,
de rosca. O segundo passo, isso eu tô falando artesanal, tá?
Sim.
O industrial depois é outro assunto. E eu coloco ali. Então, o segundo passo, eu vou ter que dar a temperatura adequada para que essas bactérias comecem a aumentar, multiplicar.
É aquele assunto lá da vovó.
Exatamente.
Hoje não tá legal para fazer rosca, não. Faz sentido?
Faz. A temperatura adequada, eu vou colocar o líquido que eu tô usando, ou o leite ou a água, tá na temperatura aí em torno de 36 graus. Ah, mas eu não tenho termômetro em casa. A temperatura de leite para criança, temperatura de mamadeira.
Ah, morninho.
Morninho. Porque se eu esquentar demais, eu mato a bactéria. Tá?
Interessante.
Então, eu vou colocar ali comida, que é o açúcar, a temperatura ideal que eu tô usando no líquido ali, no leite ou na água. E depois eu venho colocando os meus ingredientes. Praticamente, o último ingrediente que eu coloco é o sal. Você vai ver receitas aí na internet que fala assim, ó, mistura o açúcar, o sal, o fermento, não sei o quê. É isso que acontece, que faz a fermentação demorar. Por quê? A bactéria, ela começa a comer o açúcar, ela vai ali começar a soltar gases e vai começar a multiplicar com a temperatura. É isso que faz, juntamente com o glúten, o meu pão, a minha rosca crescer. Então a bactéria tá ali louca, comendo, soltando gases. E quando eu coloco o sal é o elemento químico que fala para ela, para, chega de comer.
Vai estabilizar ali.
Vai estabilizar. Se eu coloco os dois juntos, ela não sabe se ela come ou se ela para,
Coitadinha.
Então, aquela pitada de sal que a gente coloca na massa é quase no final.
No finalzinho.
É isso, eu seguindo esses passos, não tem problema.
Wellington, a gente já tem participação aqui pelo 997330094 com a sua interatividade, é lógico, aqui é a rádio das melhores promoções, tá valendo o prêmio, viu? Pra você participar aqui com a gente. Bom dia, Simone Duque. Ó, por que quando a forma de bolo é grande, não se pode untar as laterais da forma? É a Alessandra que tá perguntando e ela pergunta também aí, você já até respondeu, né? Qual que é a diferença aí do fermento biológico e do fermento químico? São duas perguntas aí da Alessandra, uma dúvida dela. Essa questão aí, quando a forma é grande, não pode untar as laterais. Isso é um mito ou isso é uma verdade, Wellington?
Ajuda, tá? Isso aí, a questão de untar a forma nas laterais ajuda. Por quê? Porque quando eu unto a forma na lateral, é meio que eu colo a massa. Então, se você reparar, existe várias questões, mas aquele bolo vulcão, vamos dizer assim, que a lateral, ela cresce até certo ponto e o meio sobe mais do que as laterais.
Dá até uma transbordadinha ali,
pode,
né?
Pode ser. Então, tem alguns fatores. Um deles pode ser untar a lateral. Eu untei demais, botei manteiga demais, eu seguro a massa ali, eu não deixo a massa crescer. Né? Tem questão da temperatura do forno também, afeta isso. Se eu caramelizar demais a parte de cima do bolo, quando está assando, uma temperatura muito quente, vai dar uma pressão de ar quente tentando sair. Aí costuma o bolo, às vezes, em cima rachar, trincar no meio. Mas você pode fazer sem untar. Aí para desenformar é só passar uma faquinha fininha na lateral. O fundo tem que untar. Tá?
O fundo sempre untado.
O fundo sempre untado.
Então as paredes aí, as laterais da forma, né? Ela perguntou aí por que não pode untar. Viu, né? Você ouviu aí, né, Alessandra? O seu bolo vai progredir mais, vai crescer mais, vai ficar mais aí uniforme, né? Tem mais pergunta aqui, é lógico. Vamos atender o povo aqui do WhatsApp? Bom dia. Bom dia aí pro chefe Wellington. Tá sempre ligado aqui na 94, guardando aí a quarta-feira pra estar na cozinha com a 94. Ela quer saber qual o segredinho aí, Wellington. Quer saber o segredinho do chefe. Pro bolo gelado ficar bem gostoso. Tem a ver, tem alguma coisa a ver com fermento?
Não. O bolo gelado, o que acontece? Para que ele possa absorver bastante calda, o ideal é colocar a calda quando o bolo tá quente. Então a calda quente. Né? Furar bem e colocar essa calda ali no bolo quente, que ele absorve melhor. E depois que ele esfriar, naturalmente a gente corta. Mas isso daí ajuda bem, né? Uma calda legal, uma calda gostosa. Até fica uma dica bem legal aí pra gente trazer aí, quem sabe, um bolo, né? Aquele bolo gelado de coco de antigamente que tá sumido aí da praça.
É,
né?
Verdade. Wellington, uma curiosidade, né? Pode substituir o fermento por alguma coisa? Você falou do bicarbonato, dá para substituir, não dá? Como que é? E na cozinha?
Então, é um dos elementos, vamos dizer assim, um dos produtos que normalmente não dá para substituir.
Não dá.
Né? Eu posso usar o bicarbonato para me fazer meu bolo, mas não vai ficar legal, como eu falei. Eu posso fazer uma fermentação natural, que é outro assunto, eu não consigo entrar aqui agora. Né, nessa questão, que é a gente criar o nosso próprio fermento.
O próprio fermento.
Mas você tem que ter muito tempo para cuidar dele. Ele dá mais trabalho do que um filho.
Tem que ter muito cuidado, né, Wellington?
Isso.
Que bacana esse assunto de hoje aqui, gente. A gente sabe, né? O fermento é aquela magia que acontece ali nos bolos, nesses pães gostosos. essas outras delícias aí, né? Os dois mais conhecidos, o Wellington tá falando aqui hoje, né? É o biológico e o fermento químico também, aquele que você compra no mercado. O primeiro compositor aí de fungos e microscópios também vivos, né, Wellington? É, todos têm isso ou o químico não tem?
O químico não tem,
porque é químico, não é, tem químico. Nada a ver. Tem alguma coisa de um fazer mais bem para a saúde do que o outro? Tem um fermento que é melhor para a saúde?
Olha, tem.
Tem?
Tudo que é natural.
Tudo que é natural.
Então, biológico, vamos dizer assim, mas eu não consigo fazer bolo com ele.
Não dá.
Tá? O biológico, ele, vamos dizer assim, ele é mais saudável do que o químico.
Tem
essa questão. Bacana. Mas eu não consigo fazer bolo.
Não dá pra fazer
não
bolo.
Dá.
Aquele bolinho, a não ser que seja com bicarbonato, né?
É.
Com bicarbonato de soja, né?
Mas não fica legal, não.
Não fica legal, não. Dá aquela coisinha assim, né? É. Aquele gostinho ruim na boca. Wellington, hoje a gente tem receita?
Temos sim. Hoje nós estamos aí com uma rosca de leite condensado.
Que delícia.
Tá? Aquela rosquinha mineira aí, né? Então, eu vou passar aqui os ingredientes e o modo de preparo. Eu vou frisar de novo a questão, gente, porque não tem erro. Eu não preciso deixar minha massa crescendo dentro do forno, embrulhar num cobertor, fazer magia, nada disso. É só seguir a ordem.
Aquela rosquinha mineira que a gente acha muito nas quitandas, né? Na cidade interior, aqui em Lavras, a gente tem muitas quitandas. Pessoal de capital não tem muito acesso a isso não, né? Essa qualidade na alimentação que a gente, que é do interior, ainda tem essa acessibilidade. E também isso que vem aí das gerações, né, Wellington? Hoje, então, a gente vem de rosca mineira.
Isso, de leite condensado,
ai,
hein?
Ai, 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 ai. Meu Deus, já deu água na boca aqui.
Então, essa rosca, essa receita, ela vai render aí aproximadamente 3 roscas grandes, tá bom? Dá até pra compartilhar.
Nossa,
com o vizinho.
Que delícia.
É, são 100 gramas de fermento biológico fresco. Eu posso comprar na padaria, pedir 100 gramas lá no dia que eu for fazer. Uma lata de leite condensado, tem que ser leite condensado mesmo, tá bom?
Não adianta pegar
não
aquele...
Não pode ser mistura láctea
não
tipo
pode,
leite condensado.
Não pode. Vai dar diferença, Wellington?
Dá
muita?
Dá bastante.
Ah.
É, 500 ml de leite morno, tá? Que é a temperatura ali pra minha bactéria ali começar a crescer e multiplicar. 3 ovos. 2 colheres de sopa de manteiga. 1 colher de café de sal.
Wellington, manteiga ou margarina? Pode substituir ou não?
Pode substituir. A manteiga dá um sabor, né? Mas, tipo assim, nesse caso eu posso substituir. Eu tenho margarina em casa, eu uso. Posso usar margarina.
Então dá pra substituir.
Dá pra substituir. Eu gosto dessas suas perguntas, me ajuda bastante. E a farinha de trigo vai estar até lá. QB, quer dizer, um termo da gastronomia, quanto basta. Essa receita aí eu vou usar em torno de 1 quilo, talvez um pouco mais de 1 quilo de farinha de trigo. Eu não tenho a quantidade exata, por quê? Farinha de trigo, ela tem personalidade. Hoje ela pode estar mais seca, amanhã ela pode estar mais úmida, de acordo com o clima. Então, se eu tenho, né, eu falando aí dessas massas, não de bolo, não de massa líquida, mas se eu tenho a quantidade exata do líquido, aqui é 500 ml de leite, eu não tenho a quantidade exata da farinha de trigo.
Você vai olhando ali no olho, no
eu
ponto?
Eu vou explicar até dar o ponto. Como que eu vou saber que tá bom de farinha, tá? Então, modo de preparo, vamos lá. Eu vou pegar meu leite condensado, que vai ser o meu açúcar, o alimento do meu fermento, e vou misturar com o fermento. Quando você mistura ali, você pode até olhar na sua vasilha ali, na sua bacia, que vai começar a soltar algumas bolinhas. Aquilo é a bactéria já alimentando do açúcar e soltando os gases. Ótimo. Vou lá, aqueço o meu leite, despejo o meu leite ali.
Morno.
Morno, né? Temperatura de mamadeira. Coloco a manteiga, os ovos, dou uma misturada. Começo a colocar a farinha de trigo, mexendo com a colher. Na hora que tiver difícil de mexer com a colher, eu tiro e vou lá, começo a mexer com a mão. Eu posso ir sovando e colocando a farinha de trigo. Na hora que eu ver que quase não tá precisando mais de farinha de trigo, eu entro com o sal.
Só
no finalzinho. Aí eu vou continuar sovando ali, desgrudou da mão, eu paro de sovar, tá? É um detalhe muito importante. Os meus alunos mineiros aí, o que que acontece? Eles querem agredir a massa.
Ah, não.
A gente via, né, a avó fazendo isso, pegando aquela massa e batendo na mesa com tudo, né? Dando
soquinhos ali também.
Então, eu sovei, misturei ali a farinha, soltou da mão, eu paro, não continuo sovando. Se eu continuar sovando, eu vou aquecer, vou ativar mais o meu glúten, vai pedir mais farinha. E o que que vai acontecer? Minha massa vai ficar dura, porque vai entrar mais farinha do que a quantidade de fermento que eu tenho para trazer o levedo da massa.
Esse ponto exato, soltou da mão ali?
Soltou da mão. Você tá sovando ali, colocando a farinha, você viu que você botou a mão, né? Até o eu falo, a gente mistura com uma mão só. A outra mão fica livre. Então eu ponho a outra mão em cima da massa. Não grudou? Esse é o ponto.
Tá pronto.
Paro de sovar. Não preciso continuar, porque se eu continuar, ela vai me pedir mais farinha.
E aí eu não o pão quero pode isso. Ficar duro. A pode rosca ficar pode ficar dura.
Exatamente. Eu vou, divido em três partes iguais. Aí essas três partes eu posso dividir em três. Tá? Estico elas no formato cilíndrico e faço uma trança. Então eu tenho minha rosca aí tradicional. Aí eu vou ali com uma geminha de ovo com algumas gotinhas de água. Essa dica é importante também, porque não deixa queimar. Quando eu pincelo só com a gema de ovo em cima, fica muito escuro. Né? Meio que queima a gema. Eu ponho umas gotinhas de água na gema.
Na gema.
Pra ficar douradinho,
tira
bonito.
Tira aquela pelinha ali da gema
pode
ou não tem
tirar.
Nada a ver?
Pode tirar, isso mas isso nesse caso aqui não influencia, não.
Não influencia.
Ou eu posso misturar ali, não vai dar gosto. Então eu tenho minha rosca básica. Agora, se eu quiser fazer ela recheada, cada três tiras daquela eu abro com rolo. Posso rechear ali com goiabada, com parmesão. Enrolo, ou manteiga e coco. Vou, enrolo ele e faço a trança. Não tem erro. Eu posso fazer todo o processo, untar um tabuleiro, coloco a rosca e levo para assar. Ela cresce demais, fica macinha, tá? Eu não preciso deixar 2 horas a massa crescendo.
Tem uma rentabilidade muito grande também. 3 roscas, essa receita sua que você deu aí. Nossa, quanta economia na cozinha. Gostei.
É, e sem falar no sabor, na qualidade, né?
Nossa, é muito bom, viu? Delícia demais da conta. Experimenta fazer na sua casa. Manda foto aqui pra gente, porque sempre tá valendo aí prêmios pra você que manda sua foto pra gente. Você na cozinha aí com a 94, viu? Ô, Wellington, tem uma perguntinha aqui que é do Carlos Romão, lá de Nazareno. É a região inteira ligada no 94 aí na hora do almoço. Ele tá perguntando assim, fermento faz engordar? Você tá na cozinha aí, você sabe, você tem experiência, é professor de gastronomia, tem uma experiência aí muito bacana, acadêmica. Eu acho que dá pra ir essa aí. E aí, faz engordar ou não, Wellington?
Então, né, o fermento ele não faz engordar. Né? Engorda quem come. Brincadeira, brincadeira, Carlos. É, o que acontece... O fermento em si, não. A questão é o trigo.
Tá? Bacana.
Não vamos culpar o fermento.
Não, ele não é o vilão,
mas
né?
É o trigo. Falar pão engorda. Realmente engorda. Por causa do trigo, o amido vira açúcar no organismo.
Carboidrato, né? É? Exato, respondeu o Carlos. Pode comer, não vai engordar. Come pouco. Né? Não... Come um pouquinho, não precisa de comer as 3 roscas. Come uma e eu vou a metade. Divide aí com os vizinhos, viu, Carlos Romão? 1194 FM, recebendo aí o Wellington Costa. Bom demais esse assunto. A gente falou aí sobre os fermentos, né? Químico, fresco, seco, tirando todas as suas dúvidas, dando aquele pulo do gato também, aquela dica bacana pra você aí na sua cozinha, pra você, ó, fazer bonito com a família, com os convidados e com você mesmo. Wellington, muito obrigada. É, o seu dia aqui é muito esperado na 94, os ouvintes sempre mandando mensagem, sempre dando feedback muito positivo, e a gente agradece de coração aí essa parceria. Quarta-feira tem mais na Cozinha com 94, né?
Com certeza, eu que agradeço a todos os ouvintes aí. E se tem algum assunto, algum tema, manda pra gente que a gente prepara um dia aí também pra poder estar falando sobre esse assunto específico pra vocês.
Bacana demais, muito obrigada e até quarta que vem, hein?
Até quarta, um abraço a todos.
Destaque 94.
Muito mais informação no seu rádio, gente. Que delícia, né? Nossa, falar de comida é a coisa mais gostosa da vida. Ah, lembra a vovó, lembra a mamãe, lembra aquela pessoa aí que tem um carinho especial por você. Porque é afeto positivo, é demonstração de amor, é demonstração aí de importância com o outro. Ah, eu amo a cozinha, amo estar ali preparando e fazendo aí aquela comidinha especial para aquelas pessoas que eu gosto, que eu amo. Ah, é muito bom, viu? E você? Na Cozinha com 94, tá de volta quarta-feira da semana que vem, a partir de 11 horas, é lógico, com chefe de cozinha, professor de gastronomia, ele é o cara, hein? O Wellington Costa. Vamos de sorteio?